Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até às 13 horas. Comigo aqui, novamente, o nosso querido amigo Eury. O Eury que cobre as folgas do pessoal, vai variando nos horários, mas ultimamente ele está sempre aqui comigo de domingo, né? Deve ser plantão seu, você deve estar ganhando muita grana para vir todo domingo. É amor? Tá certo, é amor pelos temas, pela rádio, tá bom. Hoje nós vamos dar continuidade à terceira parte do programa em que eu estou esclarecendo sobre os mitos que envolvem as experiências fora do corpo. Fizemos dois programas anteriores onde eu pontuei várias coisas e comentários que são feitos a respeito das saídas do corpo e que não procedem. São mitos, coisas que não batem com quem passa a experiência de uma parte prática. Hoje eu vou novamente falar desse tema, mas pontuando outras coisas. E aí a gente vai finalizar essa série de três programas de desmistificação dos mitos da projeção astral. E aí, no próximo programa, a gente vai entrar com algum outro tema que eu escolher de hoje para a semana que vem. O Eury, que está aqui comigo, ele também gosta do tema das saídas do corpo, já teve algumas experiências. E o Eury tem muito aquela paralisia do sono, a catalepsia projetiva. A pessoa acorda, não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum, até que ela recupera o movimento abruptamente. Eu já expliquei sobre esse fenômeno da paralisia do sono muitas vezes ao longo desses anos de programa. Eu estou aqui na rádio desde 1999. Em agosto se completará 18 anos aqui no ar. Então venho falando muito desses sintomas projetivos e o Eury estava conversando comigo na semana passada sobre isso, que ele está interessado em estudar o assunto. Eu prometi passar material para ele, estudar, avançar também, porque ele gosta da temática espiritual também. E outro detalhe importante, é sempre bom lembrar que este é um programa de rádio, em que ele é gravado aqui na câmera, depois é disponibilizado no YouTube, posteriormente, dois, três dias depois, durante a semana, para que pessoas que não têm acesso ao programa, nem à rádio, porque não estão aqui em São Paulo, possam assistir em outros momentos. Mas o programa não é feito para um canal do YouTube, ele é feito na rádio, Rádio Mundial, 95.7 FM. Muitos ouvintes estão ouvindo o programa agora, eles não vão assistir no YouTube depois, porque é um programa de rádio. E o programa passa também, online, na mesma hora, no site da rádio, www.radiomundial.com.br. Então, um programa de rádio em que nós disponibilizamos no canal do YouTube depois, para que as pessoas possam escutar e assistir, que aí entra também a gravação feita aqui com a câmera. E também os programas são disponibilizados em áudio no site do IPPB, que é ippb.org.br, onde ficam disponibilizadas as gravações dos anos do programa. Vocês podem entrar lá, está em MP3 e baixando, escutando, e escutar programas de anos atrás. Então é natural que num programa com tantos anos de existência, falando de saídas do corpo, e não somente disso, mas de outros temas, que recorrentemente eu venha a tocar em pontos que eu já toquei anteriormente. Explico isso porque eu estava vendo os comentários no canal do YouTube de algumas pessoas dizendo: olha, ô Wagner, você às vezes repete alguns temas. Sim, é de propósito. Esse é um tema que tem muito mito envolvendo. Nós estamos em 2017. Eu faço palestras, e não é palestra pelo YouTube, é palestra com pessoas ali, de olho no olho. Todas as sextas-feiras gratuitas no IPPB, são 150 pessoas. Tem um grupo de estudos No IPPB, às quartas, são 150 pessoas. E eu faço palestras em vários outros lugares. Eu mexo, às vezes, com 500 pessoas por semana, entre 400 e 500 na totalidade das palestras e coisas que eu faço. Isso, pessoalmente. Gente, em 2017, e estando falando nisso há muitos anos, o que chega de e-mail de pessoas com medo da paralisia do sono, né, Uri? Gente tendo isso aí, pedindo para eu falar. Quantas vezes eu citei aqui os trechos da Bíblia que tem saídas do corpo? E várias vezes, e aí mais ouvintes. Olha, Wagner, qual era aquele versículo mesmo da Bíblia? Então, recorrentemente, eu pego alguns temas básicos e os trago de novo à tona. Tem sempre ouvintes novos e gente que escuta falar aqui ou acolá sobre saída do corpo, é cheia de medo, porque foram mal orientadas em relação a esse tema, né? E graças a Deus que hoje tem muita gente boa falando desse tema, publicando bons livros, inclusive aqui no Brasil, vários autores bons e pesquisadores e projetores colocando coisas legais também na internet, em blogs, em sites, né? No Facebook. Então, hoje, a vastidão da informação, ela é muito grande. E é claro, vou repetir uma coisa que eu já falei antes, né? Em outros programas. Embora a informação esteja aberta, filtre tudo o que você vê, o que você lê, o que você ouvir. Usa bom senso e filtra as informações e só aceita o que passar pelo crivo da razão e do bom senso. Vocês vão me ver falar isso milhares de vezes, porque é necessário manter sempre esse alerta. E na questão das saídas do corpo, a temática é vasta, mas aqui num programa de só meia hora, eu não tenho como aprofundar tanto quanto a poderia. Então, para quem quer aprofundar o tema das saídas do corpo, eu vou dar duas dicas. O site do IPPB tem um monte de coisas lá, inclusive livros meus disponibilizados sobre o assunto. Pode baixar gratuitamente lá. E o segundo ponto, no próprio canal do YouTube do IPPB, dentre os vários programas que eu faço lá, tem o programa Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, só sobre saídas do corpo, onde eu aprofundo vários temas que não tem como aprofundar aqui na rádio. E ali eu utilizo, inclusive, figuras coloridas projetadas no Data Show para ilustrar, coisa que aqui na rádio não tem como fazer, porque é um programa de rádio, ok, gente? Então, para quem acha que às vezes eu toco em alguns temas recorrentes, é de propósito, porque a vastidão do tema é muito grande, eu poderia falar de outras temáticas, mas eu procuro sentir a média das pessoas pelos e-mails que mandam, pelo que as pessoas falam comigo. E é claro, há muito medo ainda. Então, aqueles que querem aprofundar um pouquinho mais, vai lá no programa Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos e assista as várias gravações lá, onde eu aprofundo temas que aqui na rádio não são possíveis pela questão do próprio veículo não permitir a exposição de imagens, porque é um veículo de rádio, tá bom? E tem também, agora no final de julho, ou em agosto, eu vou abordar um tema que algumas pessoas fizeram perguntas aqui também pela rádio, que é sobre o mito do cascão astral, né? De que durante uma saída do corpo, um cascão astral poderia entrar no corpo e a pessoa não voltar. Que besteira isso daí, gente. Mas para explicar, eu preciso de imagens. Então, vou gravar um especial do programa Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos no canal do IPPB do YouTube, no finalzinho de julho ou meio de agosto. Vocês verão lá esse programa onde eu clareio facilmente, tiro a dúvida fácil sobre esse mito e por que que esse mito surgiu na questão das saídas do corpo, tá bom? E mais uma coisa para finalizar. Eu vou viajar hoje ainda para Caxias do Sul. Eu vou fazer uma palestra terça-feira que vem no espaço Semeando Luz. A palestra vai ser sobre experiências fora do corpo e a ação dos mentores espirituais durante o sono das pessoas através dessas saídas do corpo. Lá no Espaço Semeando Luz, onde eu faço todas as palestras em Caxias e cursos, é só entrar no site do IPPB. Bem na parte inicial, está lá a divulgação da palestra, ippb.org.br. E de lá eu vou a Nova Petrópolis, que é uma cidade também na Serra Gaúcha, perto, onde fica a sede da editora Luz da Serra, do meu amigo Bruno Gimenez, e eles vão reeditar o meu livro Viagem Espiritual, né, que tem as figuras coloridas, 60 figuras coloridas, refeitas, e nós vamos lá para fechar a edição, fazer a última revisão, daqui a alguns meses, outubro ou novembro, esse livro estará nas livrarias novamente, e é muito legal. Eu publiquei até agora 12 livros, vou reeditar esse clássico, porque foi editado 20 anos atrás, passou por duas outras edições, esgotou e agora será reeditado num formato novo. E ao final do ano, em dezembro, eu vou postar gratuitamente no site do IPPB o segundo volume do livro Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, mais uma leva de mensagens sobre vida após a morte, mortalidade da consciência, configurando o 13º livro aí que eu estou produzindo nesses anos de trabalho. Bom, vamos lá para a gente poder pontuar e finalizar essa questão dos mitos da projeção, tá bom? Pelo menos esse conjuntinho desses três programas, porque sempre vai surgir alguém com medo de alguma coisa que alguém disse ou que leu num livro, sabe, por mau entendimento da própria experiência. Vamos lá. Eu comentei no programa anterior sobre pneumofobia, o nome popular, espiritofobia, ou seja, medo de espíritos, medo de coisas aéreas e invisíveis. Tem gente que acorda no escurinho do quarto, escuta alguma coisa ou sente que tem alguma presença e cobre a cabeça com cobertor, Eury. Isso é uma tolice, porque o fato de você cobrir a cabeça com cobertor não vai tirar o espírito do quarto. E eles, inclusive, atravessam tudo, atravessam o cobertor e fica no quentinho com você nesse frio. Vamos chamar assim. É uma besteira. Mas o que, que acontece? Quando uma pessoa tem medo, há uma forte descarga de adrenalina a partir das glândulas suprarrenais, logo acima dos rins. A adrenalina, ela estimula o metabolismo, né? Levanta a força do corpo para escapar do perigo que está causando medo ou para enfrentar o perigo. Esse é um mecanismo de autodefesa fisiológico, né? Então a pessoa acorda de madrugada, sente que tem uma presença invisível no quarto. Imediatamente pinta o medo, que é um medo desconhecido. Isso dispara a adrenalina, acelera o batimento e a pessoa não consegue mais raciocinar calmamente, porque a adrenalina subiu, ela vai reagir agora por instinto. Então o que o medo manda ela fazer? Se cobrir, se isolar, não ver o que está ali, o que está ali. E aí não adianta nada. Se cobertor tirasse espíritos do quarto, numa sessão clássica de desobsessão, nem precisava médiums. Põe uma pilha de cobertor que os espíritos vão embora. Não funciona assim. Mas o medo não deixa a pessoa raciocinar. E outra coisa, e se for um espírito mentor espiritual que está ali, que a pessoa nem parou para ver quem era, Eury, já está correndo ou gritando. Quer dizer, medo do invisível, espiritofobia. Então, essa é uma das causas de bloqueio das saídas do corpo, porque a adrenalina disparada acelera o metabolismo e impede o relaxamento fisiológico que favoreceria a soltura do corpo espiritual. Então, o maior inimigo das pessoas que querem fazer uma saída do corpo é o medo, porque o medo acelera o metabolismo e impede uma exteriorização de forma tranquila e natural. Agora, em oposição a isto, a espiritofobia, existe a espiritomania. O Eury está ali rindo. A espiritomania seria exatamente o contrário da espiritofobia. Espiritomania, mania de espíritos. São as pessoas que fanatizam o estudo espiritual e começam a aplicar explicações espirituais para fenômenos naturais do dia a dia ou do mundo material. Gente, ponto de equilíbrio, bom senso, para não dar aquelas viajadas na maionese astral com fanatismo ou exacerbação espiritual de fenômenos naturais da vida, tá? Matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Qualquer coisa é energia em graus variados de condensação, até a matéria. Então, ou nós achamos que tudo é espírito ou nós achamos que tudo é matéria. Porque, no fundo, tanto espírito quanto matéria formam de energia, mais densas ou mais sutis, né? Então, o que rola? O espírito maníaco, que é o que padece dessa doença mental chamada espiritomania, vê espíritos ou espiritualidade ou coisas espirituais em tudo, até mesmo nos fenômenos materiais. Então, o exagero da pessoa, Eury, ela está com um calo no pé. Bom, um calo é um problema aqui da parte física. Mas essa pessoa que tem espiritomania, ela fala assim, este calo no pé provavelmente é um resgate de vidas passadas onde eu devo ter chutado alguém e agora estou com um problema no pé. Tá de sacanagem. Eu já ouvi isso, tá? Deixa eu dar um outro exemplo. Aí eu tô com essa dorzinha de cabeça leve, ai, deve ser uma obsessão daquela. E é dor de cabeça, pode ser uma enxaqueca normal. Então, é o exagero de tentar aplicar a espiritualidade para coisas que têm explicação natural no próprio plano físico, tá? As pessoas adoecem. Não significa que elas estão obsidiadas, mas uma obsessão pode causar intoxicação energética e a pessoa ter uma queda de vitalidade. Mas a queda de vitalidade pela doença tem uma outra causa. Então, não adianta a gente chegar e falar isso aqui é obsessão quando aquilo era uma gripe, por exemplo, ou uma enxaqueca, uma dor de dente, não é karma, é uma dor de dente. uma diarreia que alguém passa porque comeu algo embaçado, é daqui do jogo, não é karma no sentido outra vida repercutindo nessa. Então o espírito maníaco, ele vê, por exemplo, um galinho de planta mexer por causa de uma brisa, um golpe de ar, ele acha que tem 1 milhão de duendes ali balançando o galinho. Então é nesse sentido que eu estou alertando. Agora, existem espíritos da natureza, mas aquilo ali é uma brisa balançando uma plantinha. Agora, existem esses seres da natureza que podem causar fenômenos físicos, incluindo nas plantas, né? Uma planta balançar pode ter até algo assim, mas na maioria das vezes é uma brisa. Então a gente tem que colocar bom senso. Imagina, uma pessoa fala assim: Yuri, eu quero fazer uma saída do corpo de forma lúdica. Eu vou para uma praia deserta, vou deitar na areia, escutando o som do mar, olhando as estrelas, e ali eu vou tentar me desprender nesse ambiente maravilhoso. Teoricamente está perfeita, a saída do corpo não tem perigo, mas o local onde você deixa o seu corpo enquanto você sai tem que estar preservado. Então imagina, o Yuri vai numa praia qualquer, deixa o corpo dele ali deitado, e sai do corpo e vai em outro plano. Quando ele volta, o que aconteceu? Uma baratinha daquelas de areia de praia, o Yuri, saiu e entrou no conduto auditivo, no seu ouvido. Você acorda desesperado com um insetinho preso no canal auditivo e vai te causar um problema. Aí você vai falar: sair do corpo é perigoso. Não, o lugar onde você deixou o corpo era inadequado. Não era o teu quarto protegido, era um ambiente. E outra, você está deitado na praia, cai uma chuva enquanto você está projetado. Você volta, está gripado. Então, assim, o espírito maníaco faz coisas desse tipo. Você vai para uma floresta e deita ali na grama, em algum lugar, numa clareira, e fala: aqui na floresta, eu vou sair do corpo e encontrar com xamãs extrafísicos e tal. Pode até ser, mas quando você volta, tem uma jiboia em cima do teu corpo, uma cobra. Então, o espírito maníaco não tem freio, não tem bom senso, é exagerado e acha que tudo é a mania de espíritos. Então, espiritofobia de um lado, espiritomania, que é o oposto do lado. Por favor, gente, cuidem com essas duas coisas. Nem o medo do invisível, nem o exagero com o invisível. Ponto no meio, equilibra, aprofunda, estuda, vai observando, filtrando as coisas, vai tocando a bola. Vamos lá. Muitos sensitivos vão falar para vocês o seguinte, e eu também já falei isso aqui: às vezes o clima está tão pesado, tão denso, astral do mundo em geral, por diversos motivos, guerra, fome, crise política, humanitária, sabe, o ego dos homens causando problema, destruindo o meio ambiente, tem uma série de encrencas que a gente passa aqui embaixo durante uma encarnação. Então, às vezes o clima está muito pesado. E por que pesado? Nós emanamos formas mentais a partir do que pensamos e sentimos, as formas pensamento. Então, numa crise, num momento ruim, nós emanamos formas mentais distorcidas, cinzentas, escuras. Só que, Yuri, no momento existem 7 bilhões de pessoas encarnadas. 7 bilhões de pessoas pensando, sentindo, agindo e liberando cargas psíquicas daquilo que pensam e sentem na aura da própria cabeça, refletindo o campo mental delas. Soma essas formas mentais produzidas diariamente por 7 bilhões de pessoas, Yuri. Você vai ter uma massa enorme envolvendo a aura da Terra, que é oriunda da exteriorização da própria humanidade em crise aqui embaixo. Naturalmente que é só imaginar o teor disso na média, não deve ser fantástico. E ao falar isso, eu me incluo no processo, incluo Yuri, incluo você que está ouvindo ou assistindo. Nós fazemos parte dessa massa de 7 bilhões e às vezes, nos altos e baixos que temos, às vezes a gente produz essas coisas também. Mas a gente está estudando e trabalhando para tentar melhorar isso. Pelo menos existe consciência de que precisa melhorar isso. Então, o que rola? Espíritos desencarnados com objetivos maldosos ou obscuros aproveitam essa massa de energia cinzenta e também projetam as formas pensamento deles, também deletérias, horríveis, misturando na humanidade. Então você tem uma coisa mesclada: a humanidade física e parte da humanidade extrafísica presa nos planos mais densos aqui em torno de nós. Então isso cria uma configuração pesada e a possibilidade de mais ataques extrafísicos, mais assédios espirituais e tantas coisas. Então de vez em quando, Yuri, do plano astral inferior, o chamado umbral extrafísico, plano espiritual atrasado, tem tantos nomes: inferno, Hades, né? Mundos inferiores, tanto faz o nome. Do astral inferior, inteligências extrafísicas maldosas começam a emanar ondas de trevas para se misturar nesse envoltório áurico do planeta onde está a humanidade, quedando mais o ambiente, pesando mais, e aí você começa a sentir um peso a mais, uma depressão sem motivo, uma carga a mais, e as pessoas que trabalham com a parte espiritual vão sentir muito mais essa compressão. Então, isso é o quê? Ondas de trevas vindo, coletivas, em conjunto, por entidades trevosas emanando isso na direção da Terra. Outros médiuns podem confirmar isso para vocês, sensitivos, pessoas que trabalham com desobsessão, desassédio em qualquer área, vão confirmar. Então, isso são as ondas trevosas que existem. E talvez por isso Jesus tenha ensinado, orai e vigiai. Né? Esse orai não é ficar fazendo três Pai Nosso, cinco Ave Maria. Não, é uma conexão com o mais alto por sintonia. E o vigiai, com certeza, é vigiar a si mesmo e não a vida do outro. Porque a gente inverteu isso, né, Uri? Passamos a vigiar a vida alheia em vez de policiar a nossa própria consciência. Então, eu quero assinalar o seguinte, gente. Da mesma forma que existem essas ondas trevosas e que, na verdade, semelhante atrai semelhante, a própria humanidade que abre brechas para que isto ocorra, essa infiltração trevosa, e isto no planeta sempre foi assim, desde priscas eras, isso é fruto de ignorância, fruto da nossa arrogância, nossas tolices, né? O nosso lado pesadão, né? Tudo isso contribui para o planeta materialmente, espiritualmente estar numa condição sempre pesada, sempre foi assim. Só olhar o Império Romano lá atrás, as fogueiras da Inquisição, 5 séculos atrás, sabe, sempre uma guerra em algum lugar, nunca houve paz total no planeta em algum lugar, a fome graçando, a ignorância, é uma coisa, mesmo assim, nós temos que ter uma visão positiva, porque a humanidade está evoluindo, é claro, né? Então, o que rola no meio desse bolo todo? Mentores espirituais ou inteligências extrafísicas avançadas, sediadas em planos mais sutis, elas também emanam coletivamente ondas de formas mentais positivas, saudáveis, sadias, massas luminosas, que também ultrapassam essa massa cinzenta e interpenetram o topo da cabeça de nós todos, trazendo novas ideias, trazendo ânimo e força. Então, se eu digo que espíritos trevosos emanam ondas de trevas, espíritos elevados emanam ondas de bem-aventurança. Isso, em sânscrito, bem-aventurança, é chamado Ananda. Então, por isso, muitos yogis utilizam esse nome, adequando aos seus nomes iniciáticos, né? Yogananda, Krishnananda, tem vários yogis. Então, Ananda, bem-aventurança espiritual em sânscrito. Sabe como é que eu nomeei isso aí, Uri? Essas ondas de bem-aventurança, ondas de Ananda. Felizmente existem esses mentores que vêm dando força para a gente no meio dessa luta titânica aqui da encarnação e da nossa vivência e nossa evolução. Então, se a gente prestar atenção nas ondas trevosas e naquilo de ruim que acontece, nós vamos ter uma visão negativa da humanidade. Se a gente perceber essas ondas de Ananda, a gente vai ter uma visão positiva com a certeza de que tudo é capaz de ser transformado e melhorado. E digo mais, se não for lá fora, que seja dentro da gente, porque a responsabilidade primeira é individual. Eu não tenho como produzir algo externo bom se eu não tiver bem comigo mesmo, não tiver isto em mim. E é aí que entra semelhante atrás semelhante. Todos aqueles que estão batalhando dentro de algum caminho espiritual, não me importa a linha, se é oriental ou ocidental, de vez em quando vão sentir essas ondas de Ananda apoiando-os no trabalho, e é nisso que vocês devem se fiar na caminhada espiritual. Euri, já acabou o tempo? Caramba, passou rapidinho de novo, né? Bom, gente, então, domingo que vem a gente continua. Eu acho que ainda vou ter que tocar nesse tema dos mitos, ainda mais um programa, porque ainda tem várias coisas aqui para pontuar. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pela assistência de vocês aí, pela audiência, tá bom? Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.